Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema de hoje é atendimento disruptivo. Nossa convidada é Cristina Caligares, que é professora, mentora, consultora, palestrante e autora, especialista em marketing, vendas e atendimento. Olá, Cristina, muito obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vinda.
Muito agradecida eu, que sempre tenho assim, a sua gentileza de me trazer aqui. Muito agradecida.
Ô, Cristina, o nosso assunto de hoje é sobre atendimento disruptivo. E essa palavra ela vem sendo muito utilizada pelas organizações. Se nós olharmos na internet, ela aparece associada a diversos assuntos, toda hora que as empresas querem mudar um processo, uma ideia, algo que está comum. Eles usam a palavra disruptiva, muitas vezes até associada à tecnologia. Quando você implanta uma tecnologia nova ou muda radicalmente uma tecnologia que a empresa vem adotando. É isso, né? A ideia do disruptivo.
Olha, é também. Eu vejo que tudo isso está ligado. Outro dia eu estava falando em aula sobre essa questão da ruptura. Então, eu gosto de olhar para essa questão do disruptivo olhando para uma ruptura, porque a gente às vezes não pensa, a gente vai tocando o nosso dia a dia, a gente vai atendendo o nosso cliente, entendendo que, nossa, eu vou atender melhor, né? Eu vou atender ele com mais delicadeza, porém, essa questão da ruptura passa por atender bem, porém, de uma forma diferente, em criando algo que às vezes nem a pessoa sabia que ela estava precisando ou gostaria, né? Então, a tecnologia ajuda? A tecnologia muitas vezes é necessária e é mais fácil fazer essa transição do atendimento, às vezes, por uma mudança de produto, por uma mudança de serviços, através da tecnologia, mas não obrigatoriamente. Então, sim e não, né? Sim, mas não ele sozinho. Mas mudar realmente. Na verdade, eu vejo, Zenone, só completando o meu raciocínio, como uma grande oportunidade.
E antigamente nós falávamos, quando a empresa precisava mudar uma ideia pré-concebida, um jeito de agir, de atuar, nós falávamos quebra de paradigma. E a ideia hoje em dia é falar de uma disrupção. Tem diferença entre quebra de paradigma e uma ideia disruptiva?
Eu penso que sim, pelo seguinte. O que, para mim, é uma quebra de paradigma? É quando você muda a visão. Se você não mudar a visão, você não consegue fazer nenhuma transição. Você não consegue fazer nada diferente. Porque tudo começa na forma com que a gente enxerga as possibilidades. Se eu não enxergo possibilidades, eu não vou fazer ruptura. Eu vou continuar naquela situação. Então, quando a gente olha para um negócio, você tem a estratégia. Normalmente, o que a gente faz? A gente faz mudanças dentro de uma estratégia normal, que a gente chama de uma mudança convencional. Vamos fazendo melhorias, né? E, às vezes, até fazendo um incremento aqui, um incremento ali. Isso não causa ruptura, não causa mudança de mentalidade, não causa mudança de visão. Isso causa melhorias de processo e de produtos, né? Então, as novas versões. Porém, o que eu vejo no atendimento que tem que fazer essa ruptura é olhar a estratégia. Então, olhar tem a ver com ver tem a ver com a mente, né? Eu abrir a minha angular e a minha forma de pensar para eu criar coisas que, na verdade, antes eu nem pensava que eu poderia ou que seria viável ou possível, vamos dizer assim. Então, essa quebra, né? O disruptivo ele vem no ponto de você criar a oportunidade nova para o incremento de fato. E aí sim eu causar uma diferença, uma mudança. A mudança lógica do atendimento. Veja bem, um exemplo bom, nós temos vários. Por exemplo, Netflix. Antes a gente comprava a fita de vídeo, a gente ia lá, a gente ia na casinha, né, na lojinha, pegava a fita, levava para casa, assistia ou não, e aí tinha que devolver porque eu pagava diária. Né? Tem gente que não sabe. E se não rebobinasse a bendita, ainda pagava por conta daquela não rebobinação da fita. Muito bem. E eu tinha que entregar dentro da loja. Depois eles começaram a botar uma caixinha que a gente só colocava a fita do lado de fora e não ficava mais esperando para poder entregar a fita. Então, foi uma melhoria de atendimento. Porém, surge o tal do streaming. Surge o Netflix, que eu posso assistir na minha casa, na hora que eu quero, os filmes que eu quero. Ele compreende conforme eu vou escolhendo os estilos de filmes e de programações, aquilo que eu gosto. Ah, aí eu tô começando a causar algo que é para mim é de um jeito, para outra pessoa é de outro. Esse final de semana eu estive na minha mãe e ela falou assim para mim: minha filha, vamos assistir um filme? Vamos. Quando eu comecei, na verdade ela começou a procurar, ela falou: mamãe, esses filmes que a senhora assiste não é do meu gosto. Vamos combinar no meio do caminho? Porque ela gosta, às vezes, de drama, de coisas que me causam, às vezes, um desconforto. Falei, vamos assistir hoje uma água com açúcar? Então, isso foi um modelo que causou uma diferença brutal para o cliente. Então, isso atende efetivamente o cliente. Então, o ciclo de vida daquele produto lá, que era vídeo, acabou. E foi criado um novo ciclo, um novo produto, né? Houve uma inovação que veio pela tecnologia. Mas para isso alguém, você falou sobre a mentalidade, né? Sobre o paradigma. Tem tudo, é preciso mudar o paradigma, porque se eu não enxergar diferente, eu não vou criar coisas novas. Precisa mudar a lógica do atendimento ao cliente.
Cristina, e o atendimento, e eu vou focar mais na ideia do Brasil, porque em cada país teve uma evolução diferente, nós vimos que nós tivemos uma fase onde o atendimento era visto como algo receptivo, alguém tinha um espaço, um canal que as pessoas poderiam reclamar, né? E normalmente era utilizado para reclamações. Depois nós vimos que o atendimento se incorporou às vendas, e as pessoas começaram a usar o atendimento dentro de um processo de ativar ações de venda, né? Essa enxurrada de ligações telefônicas, e-mails, enfim, para conquistar novos clientes, para efetuar a venda. Depois as empresas perceberam que isso era muito chato e que poderia ter outros canais, apesar que muitas empresas ainda continuam adotando esse mesmo processo. Mas começaram a ver que o atendimento poderia ser um canal importante de relacionamento. E aí começou a se incorporar as ideias de database marketing, CRM, associadas ao atendimento. Depois viram que não adiantava você ter um canal de atendimento baseado no relacionamento se esse atendimento não fosse incorporado nos processos organizacionais, né? Porque aquela experiência prometida no canal, no ponto de contato, teria que ser efetivada dentro dos processos organizacionais. Então, nós estamos percebendo com esse rápido histórico, principalmente aqui no Brasil, que começou a ter mudanças de processos, mudanças de mentalidades, e também essa ideia do disruptivo sempre foi algo presente na ideia do atendimento. Você vê dessa forma, essa seria a ideia, e quais seriam as estratégias atuais disruptivas? Ou seja, qual seria o status do atendimento, a mudança necessária que o atendimento hoje ele apresenta?
Você estava falando e eu estava aqui lembrando de alguns atendimentos que todos nós como consumidores passamos, né? E uma das coisas mais interessantes é que o que serve para ajudar vira a pedra de tropeço do atendimento. Então, é muito comum nós ligarmos para uma central ou para algum, até mesmo presencialmente, e nós ouvirmos assim, ah, mas esse é o nosso sistema. Ah, esse é o nosso padrão. Essas são as normas da companhia. Então, na verdade, parece que nós, consumidores, somos indesejados, né? Que o cliente é indesejado. Então, uma das coisas que é mudança de paradigma e é mudança de mentalidade e não é fácil de fazer, é desafiador, eu penso, que é nós conseguirmos desenvolver responsabilidades nos nossos liderados, colaboradores, pessoas que atendem pessoas, para que dentro dessa responsabilidade eles compreendam efetivamente o papel deles e principalmente nós desenvolvermos confiança no corpo de representantes da empresa para que eles também, dentro dessa responsabilidade que eles têm que ter, dentro do conhecimento do negócio que eles precisam ter, dentro do entendimento da estratégia da empresa, onde é que ele se encaixa, ele ganhar alguma autonomia de decisão. Os processos continuam amarrados. Eu não estou dizendo que não tem que haver amarração. Porém, o impedimento é muito grande para a solução imediata, seja no presencial, seja online, né? Seja à distância. Então, o modelo de negócios, ele precisa mudar. Ele precisa efetivamente colocar facilidades. Veja bem, não é dar tudo que o cliente, não é isso. Porém, é diferente. É mesmo a questão da mentalidade, a questão da visão, né? Nós não podemos imaginar que uma empresa vai dar tudo para um cliente, não é isso. Porém, a gente precisa ter pessoas mais autônomas para que, de fato, a gente não tenha tanto reatendimento, retrabalho, porque você liga 4, 20 vezes, isso, tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Então, o quanto de ineficiência, o tanto de ineficácia nós temos no atendimento, às vezes por coisas que, na minha visão, podem sim estar na mão de quem está na ponta. Para isso, precisa treinar, precisa... Não é responsabilizar, Zenone, que eu estou falando assim, você é o responsável, não. É eu incorporar o meu papel verdadeiro, eu saber o meu papel ali dentro da minha descrição de cargo, dentro da minha competência, entende? Então, acho que falta isso. Então, uma questão da ruptura, ela não precisa ser uau. Ah, tem que ser grandioso, tem que ser do videocassete para o streaming. Não é isso. Pequenas empresas também conseguem fazer isso. Médias empresas também, porque tudo passa pelo ser humano. É gente atendendo gente. Então, parece que muda muito, sabe? Quando a gente está num outro papel, parece que a gente endurece e não causa essa ruptura de mente, essa ruptura de atendimento, essa criação do novo, fazer efetivamente diferença. Então, eu vejo que ainda temos coisas para avançar e não é pouco, a gente precisa avançar bastante, porque é cultura, é mente, é visão, o medo ainda tomar conta dos atendimentos, o medo de não dar autonomia, de eu não preparar efetivamente, de eu não confiar. E a confiança é uma variável que você não coloca na conta, mas ela é uma variável extremamente importante em qualquer processo, seja de relacionamento interno líder-liderado, né? Seja no atendimento com um cliente na ponta. Até porque a gente coloca muita confiança naquilo que a gente compra.
E você está colocando uma coisa muito importante, né? Porque normalmente as empresas, elas querem mudar, né? Elas percebem pela concorrência, pela pressão de mercado, elas querem mudar. O atendimento ali é um fator crucial, né? Porque é onde o consumidor tem a experiência com a empresa. A primeira experiência que ele tem com a empresa... Antes, às vezes, do produto, ele tem experiência com o atendimento, né? E muitas vezes a empresa, ela acaba querendo essa mudança, comprando uma tecnologia, achando que apenas a compra da tecnologia vai ser suficiente para mudar todo um processo ou mudar a forma de atendimento. E o que você está colocando é justamente a necessidade, primeiro, de refletir qual é o meu propósito, qual é a minha missão, quais os meus valores, transformando isso em estratégias que acabam entrando ali dentro da ideia do atendimento. Quer dizer, as estratégias chegam também no atendimento, porque elas devem ser desenvolvidas em conjunto com todas as áreas organizacionais, né, para dar conta do atendimento, quando gerar promessas, que essas promessas elas possam se transformar em ofertas, né? Porque esse é o grande problema. Você prometer é muito fácil, agora transformar promessas numa oferta, ou seja, transformar em ações organizacionais, é mais complicado ainda. Então, o que você está dizendo é, passa pela definição de um propósito, de missão, de valores, né? De um desejo do empreendedor, do empresário. Isso acaba chegando até as estratégias organizacionais, e com a estratégia definida, a estratégia de atendimento definida, aí sim, vamos atrás de uma tecnologia que possa efetivar estas ações, que possam facilitar estas ações. É isso, né, Cristina?
Você está falando de uma coisa, Zenone, outro dia eu estava estudando essa questão de atendimento e estratégia, e enfim, 80%, olha o número, 80% da estratégia, ela é colocada em prática pela base da pirâmide. Aí você às vezes fala assim, mas por que que a execução de uma estratégia, ela falha? Porque nós não preparamos a nossa base como deveríamos preparar. Então você pode ter uma estratégia linda, mas a execução, ela não vai acontecer como você imaginou. Então, para isso, a gente precisa voltar e fazer o dever de casa. Porque até para que a gente tenha uma tecnologia, e veja bem, nem tudo precisa da tecnologia, porém, a maior parte precisa, né? Nós precisamos que todo mundo compreenda, e todas as áreas da empresa compreendam, que elas tem o mesmo papel, que é implementar essa estratégia, que é uma meta principal para todo mundo, fazer com que a empresa chegue num determinado resultado, e esse resultado passa pelo cliente, que é quem efetivamente compra o que você está disposto a ofertar, se ele entender que aquele produto traz benefício para ele, é acessível para ele, né? Torna algo que ele quer verdadeiro. Então, as ideias é que a gente consiga também tornar as coisas mais simples para que as pessoas consigam compreender, para que a coisa consiga funcionar. Então, talvez o maior desafio da disrupção nossa é exatamente a ruptura da mentalidade, a ruptura da cultura, a ruptura da forma de fazer. Nós realmente tirarmos as escamas dos nossos olhos para começar a ver as oportunidades, ver no que efetivamente nós podemos inovar de fato e fazer com que essa visão seja de fato um incremento da estratégia, na estratégia, para levar para o atendimento, para o cliente, aquilo que ele busca dentro do que é o propósito da companhia de ofertar, né? Então, aí sim, a gente vai começar a ter uma visão diferenciada na minha forma de ver. Não adianta eu querer enxergar bem com o mesmo óculos se o meu grau já mudou. E o grau é o mercado muda. E eu tenho que colocar um óculos novo, né? Falar isso é fácil. Implementar, né, como uma estratégia, ela é muito linda no papel. Implementar é o nosso desafio. Mas para isso que nós temos profissionais como você e como as pessoas que a gente tem contato, que apoiam empresas para fazer isso acontecer, né? Dentro do seu mundo, como eu disse, pequenas empresas podem fazer, médias empresas podem fazer e grandes empresas. Tá aí as pequenas startups que ameaçaram tanto o mercado. Ah, tá bom, elas quebraram, mas toda empresa quebra e toda empresa dá certo. Cada uma no seu quadrado, né?
E Cristina, nós sabemos da sua experiência com relação a atendimento, a sua pesquisa, o seu trabalho de consultoria nessa área, livros que você tem dedicados a esse assunto, enfim, você é um nome importante dentro desse cenário ligado ao atendimento, por isso que eu sempre convido para falar sobre esse assunto, é o assunto que eu, quando preciso de alguém para tratar, é o seu nome que aparece em primeiro lugar.
Gratidão.
E nós sabemos que você tem uma linguagem muito interessante de apresentar isso, esse seu conhecimento, que é através da sua experiência no seu dia a dia, em contato com as organizações, em contato com o supermercado, em contato com o jornaleiro, enfim, você traz essa sua percepção do mercado para a visão conceitual. E eu sempre vejo, né, você trabalha muito essa questão do storytelling para poder apresentar essas ideias. Você tem algum exemplo assim, do dia a dia, de alguma empresa, de uma mudança na forma de atendimento que você poderia dizer, olha, esse é um bom exemplo de um atendimento disruptivo?
Vamos para o mais simples possível. Eu gosto, às vezes, de perceber coisas que as pessoas às vezes acham, ah, mas isso ele não fez mais do que a obrigação dele. Não, vamos dizer assim, não é uma disrupção propriamente dito, mas é o início de uma iniciativa, ou seja, é o começo de uma iniciativa de uma pessoa que tem essa visão do atender melhor e do atender diferente. Chamei por um canal novo, que é o WhatsApp, que também é fruto de uma ruptura, né? Uma farmácia para solicitar um determinado medicamento. Uma farmácia grande. E aí fiz a compra através desse novo canal, desse conceito disruptivo, porque ele foi uma mudança. Então você vê que as pequenas e as grandes estão, né? Então eu já falei qual é o modelo. WhatsApp. WhatsApp é um modelo de mudança de atendimento, né? E aí, a menina me atendeu prontamente e ela mandou entregar... Tenho dois exemplos para te dar. Esse é da farmácia. Ela mandou entregar a medicação. Só que dentro do envelope da medicação, uma sacolinha, ela dizia assim... do lado de fora, um bilhetinho dizendo... Separamos o produto com toda a atenção para que você efetivamente pudesse consumir o que você aqui comprou. Já achei interessante, era um papel branco, um papel simples, assim, preso por um grampeador. Então, já achei interessante uma farmácia grande, uma pessoa fazer isso. Olha como é que é interessante, a visão, a mentalidade da pessoa. Quando eu abri a sacolinha, eu acho até que eu guardei isso aqui, porque eu achei tão interessante. Isso. Aí ela disse assim, temos um presente para você. Um papel normal. E aqui um saquinho. E ela colocou uma amostra de um produto. E disse, escrito com as próprias, com a letrinha da pessoa. Obrigada por sempre contar com a gente. Isso vai passar. Muito tempo, isso vai passar. Muito tempo não significa que é para sempre. Assinado, fulana de tal, da farmácia tal. Então, assim, ela fez o atendimento pelo WhatsApp, ela atendeu prontamente, ela entregou, ela surpreendeu pelo lado de fora e ela ainda fez além, ela mostrou a delicadeza do atendimento. Agora eu te pergunto, isso aqui está implementado na drogaria? Não está. Ela tem uma mente diferenciada. Outro dia eu tive um outro exemplo. Entrei em contato com duas pessoas da mesma empresa, só que em unidades diferentes, por volta das 10, 9:30 da noite, horário de fechamento de loja, para comprar um produto que o meu marido queria. Mandei. E mandei um para um gênero e outro por outro, por acaso. Foi tão interessante isso. A pessoa me... Uma delas me respondeu 10h40 da noite. E o outro não me respondeu no dia, me respondeu no outro dia. De quem eu comprei? Da moça. Da moça, foi uma moça. Ela tinha a visão de que ela não estava no horário dela mais, que ela, na verdade, não precisava atender. Então, através do WhatsApp, que é exatamente a ruptura do atendimento. Empresas pequenas. Né? Então, você fala, eu gosto do jornaleiro, eu gosto das coisas simples. Por quê? Ideias inspiradoras causam exatamente a ruptura que a gente precisa. Então, não são coisas grandiosas. São aqueles pensamentos que às vezes a gente fala assim, ah, mas isso é bobagem. Não é bobagem. Porque se ele atende um desejo, ele traz um benefício. Então, se ele torna mais simples a nossa vida, ele é um processo inicialmente disruptivo.
Exatamente, maravilha. Cristina, eu queria que você deixasse o seu contato, né, para os nossos ouvintes do canal de podcast O Marqueteiro, alguma forma dos nossos ouvintes acompanhar o teu trabalho, né, a tua pesquisa, o teu estudo. Por favor, o canal está aberto aí para você passar os seus contatos e também falar um pouquinho do teu trabalho.
Muito agradecida, Zenone. Você me acha no Instagram como Cristina Caligares _ oficial. Me acha no Argos Consulting, que é uma das empresas que eu tenho o prazer de atuar junto com a Cláudia e com a Tânia na área de atendimento a cliente, gestão de pessoas. A Cláudia fazendo a parte da controladoria, né? Porque eu digo que até empresas pequenas precisam ter as coisas, nem que seja no papel de pão, precisa ter as coisinhas ali organizadas. E com a Tânia também, que faz a parte da precificação, porque não é comprar por 10, vender por 20, que você ganhou 10, né? E dentro do LinkedIn você também me encontra, e pelo meu e-mail, né? cristina@cristinacaligares.com.br ou pelo cris.caligares@gmail.com e pelo meu WhatsApp, né, que é a nossa estrela do dia hoje, foi a tecnologia, vamos dizer assim, que é 11 96 926 0963. Se não, você entra em contato com o Zenone, que ele me acha, né? Ele sempre tem essa gentileza de me proporcionar esse espaço aqui rico. Eu me sinto muito honrada. Quando a gente fala de honra, a gente não banaliza a palavra. A gente enaltece aquele que nos honra, né? Porque tem honra aquele que nos honra. E eu sou muito agradecida por isso.
Eu também sou, Cristina. Eu queria te agradecer mais uma vez essa sua disponibilidade, não só de hoje, né? Sempre você está disponível para a gente bater um papo, para poder passar essas mensagens tão importantes, essas reflexões para os nossos ouvintes, que são alunos, são empreendedores, são jovens empresários. Que
são clientes.
São clientes.
Para as outras empresas, como exatamente. Nós também.
Exatamente. Então, isso é sempre muito importante. Aliás, quero aproveitar, né, porque o canal, agora também no YouTube, ele está aí disponível para que vocês possam apoiar para cada dia mais o canal possa se profissionalizar. Esta é a nossa ideia. Então, prezados ouvintes, até o próximo podcast. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal.